As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
A notícia Rádio Bert, um homem de 41 anos foi encontrado enforcado no bairro 1º de Maio em Tomar. O alerta foi dado pelas 7h42 da manhã desta quarta-feira. Por aquilo que a redação apurou, a trágica ocorrência foi reportada por profissionais que seguiam numa ambulância de transporte de doentes que ali se deslocaram para recolher uma senhora. A vítima ainda foi sujeita a manobras de reanimação, mas infelizmente não foi possível inverter o estado crítico em que se encontrava. A Polícia de Segurança Pública tem estado no bairro 1º de Maio e ainda no Flecheiro para tentar perceber os contornos desta morte. A ERT sabe que o homem que tentou atropelar um agente da Polícia de Segurança Pública nesta segunda-feira, em Abrantes, já está identificado pelas autoridades. No entanto, o indivíduo ainda continua em parte incerta, isto depois de ter fugido após uma operação de fiscalização de que foi alvo. A redação apurou que está em causa um homem que reside no concelho abrantino. Recorde-se que este sujeito escapou às autoridades depois de tentar atropelar um agente da PSP que, com recurso à arma de serviço, efetuou 2 disparos, sendo que um deles acertou na viatura. O homem deixou-a depois para trás e fugiu a pé.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
100 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana desde o início de 2018 e até 23 de outubro. Detenções que ocorreram no âmbito da defesa da floresta contra incêndios, ocasião em que foram realizadas 46.500 patrulhas. Para além das detenções propriamente ditas, houve registro para a identificação de 852 suspeitos de terem ateado fogos. Ainda no que a números diz respeito, nota para 5.946 crimes de incêndio florestal, menos 3.156 crimes do que em igual período de 2017. 12.335 ocorrências de incêndio florestal, menos 8.186 do que em igual período de 2017 e mais de 8 mil autos de contraordenação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Tomar Iniciativas vai realizar um desfile de Halloween. O evento acontece pela primeira vez e é aberto a todos quantos queiram participar, independentemente da idade. É na quarta-feira, dia 31 de outubro. Em declarações prestadas na ERT, Luís Honório, um dos elementos da Associação, dava conta das razões que levam à realização do desfile.
Portanto, a Tomar Iniciativas este ano de 2018 vai pela primeira vez organizar em parceria com a Câmara, uma celebração de Halloween. Em virtude de, como se sabe, nos nossos dias o Halloween começa a ficar já um pouco enraizado na nossa sociedade. Vamos fazê-lo da seguinte forma. Vamos fazer um desfile espontâneo, e daí que apelamos às pessoas que se caracterizem o melhor possível e queiram participar, são livres de o fazer. Esse desfile vai ter início na Praceta Rua Lopes às 10 da noite da próxima quarta-feira, dia 31, portanto, a hora de concentração uma horinha antes, portanto, 9h30, e a noite vai culminar com uma atividade, portanto, com uma noite na tenda do mercado, com a presença de DJs, com os Pond Law e Young de DJs, portanto, DJs cá da nossa cidade, já suavemente conhecidos, e portanto a noite será na tenda e haverá o desfile antes. Está toda a gente convidada, desde as crianças mais pequenas, portanto, porque o horário também não é assim tão tarde, e estão convidadas as crianças e os pais, e quem quiser aparecer para desfilar.
Dírio Santos, outro dos elementos da Tomar Iniciativas, referiu depois o percurso que o desfile de Halloween vai levar a cabo pelas ruas da cidade, com partida da Praceta Raul Lopes.
9h30 na Praceta Raul Lopes, depois a saída do desfile por cerca das 22, com a saída da Praceta Raul Lopes, passando pela Alameda de Março, passando pela Ponte Velha, depois na Ponte Velha cortando à esquerda pela Levada. Inicialmente o desfile tinha percurso definido de ir à Praça da República, mas devido às filmagens do filme Fátima, que a Praça da República não vai estar, digamos, acessível, vamos então cortar na Ponte Velha para a Levada, depois na Levada, no final da Levada, cortando na rotunda em direção à Ponte Nova, e da Ponte Nova com o término na tenda do mercado, para, digamos, fazer logo aqui a ligação do desfile à noite dos DJs do Halloween, com a tenda do mercado devidamente caracterizada para continuar a noite de Halloween. Primordial o apoio da Câmara Municipal de Tomar como parceira da organização, para além de ceder o espaço e tratar das questões todas da isenção das licenças, também nos dá um apoio via associativismo que é público, que também apoiou a iniciativa. E Tomar Iniciativa já tem ao longo dos 4, 5 anos tentado dinamizar esta iniciativa, e este ano penso que tínhamos tudo concluído para que seja uma noite para lançamento e para continuar nos próximos anos.
O PSD faz balanço da atividade da Junta Urbana após um ano deste mandato, com críticas ao Presidente da Junta, Augusto Barros. António Feliciano.
Tiago Carrão, que foi o candidato do PSD à Junta Urbana de Tomar nas eleições de 2017, reuniu a sua equipa um ano depois para fazer um balanço ao mandato. Na Nabantina, os sociais-democratas olharam para os últimos 12 meses e garantiram que foram uma oposição a sério, com críticas construtivas e a apresentar propostas para o bem da população. Ficaram recados à gestão de Augusto Barros, acusado de travar as ideias da equipa de Tiago Carrão só porque tem o cunho do PSD. A ERTS, que foi o único órgão de comunicação social a marcar presença, registou os lamentos da equipa laranja.
Quem tentar procurar, seja no site ou não, tentar procurar alguma informação, o que é que se passa na Junta, o que é que se passa na Assembleia de Freguesia, é muito complicado de saber. A informação não é tão facilmente acessível, ainda menos compreensível. Então propusemos que fosse de forma clara, transmitida às pessoas, através de um portal, o que é que se passa na Assembleia de Freguesia, a informação financeira da Junta de Freguesia, toda essa informação que acontece já encantelada, um portal da transparência, as três reprovadas. Porquê? Não tenho dúvidas. É o seu BFT. Depois, todas elas reprovadas, umas por falta de dinheiro, outras porque dizem que não interessa à Junta de Freguesia naquele momento. Razões que eu acho que nem vem data, nem as datas de transparência em que lá se passa. Felizmente, volto a dizer, existem gravações. Por último, a última Assembleia de Freguesia que tivemos em setembro, o mês passado, apresentámos duas moções. Como a disputa do dinheiro era muito recorrente, não há dinheiro, não há dinheiro, não há dinheiro, pensámos, vamos apresentar duas propostas que não precisam de dinheiro, precisam apenas de engenho, de esforço, de determinação e vontade de aplicar. O Conselho Consultivo e o Presidente por um dia. O Conselho Consultivo é algo tão simples como aquilo que temos a nível municipal, por exemplo, os conselhos municipais, pegar nisso, adaptá-la à realidade da freguesia, criar um grupo com pessoas, com entidades da freguesia que tenham o seu know-how, a sua, saibam do que falam e conheçam a realidade da freguesia em determinados setores, juntá-los todos e reunir frequentemente, numa frequência naturalmente que seja comportável com a ação da Junta de Freguesia, para debater temas, para recolher contributos sobre projetos a avançar. Mas nós vamos mais além do que umas simples moções. A oposição tem que apresentar propostas, ideias, efetivamente, mas tem também que estar atenta. Porque a Assembleia de Freguesia é sua primeira função, o órgão fiscalizador da ação da Junta de Freguesia. Uma matéria que nós achamos que é merecedora de um reparo, e chamámos a atenção em junho deste ano, já lá vai daqui a pouco, meio ano, em junho chamámos a atenção que a aplicação de produtos fitofarmacêuticos que a Junta de Freguesia faz não estava legalizada junto à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. É um requisito legal. Periodicamente, e a última lista é 10 de outubro, a Direção-Geral emite uma lista com as entidades certificadas para aplicar produtos fitofarmacêuticos em zonas urbanas e em vias de comunicação, e o que acontece é que a Junta de Freguesia não está lá. Portanto, não está lá, mas, por exemplo, os serviços municipalizados estão lá. Nós tentámos transmitir esta preocupação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O futuro da Várzea Grande foi motivo para a realização de um debate promovido pelo CDS. Esta área urbana de Tomar, recorde, será alvo de requalificação profunda, tema que tem gerado controvérsia, não só entre a população nabantina, mas também entre os eleitos locais. Os centristas não quiseram ficar de fora da discussão e promoveram uma sessão com lugar às presenças de Patrícia Fonseca, deputada e presidenta distrital de Santarém do CDS, Pedro Magalhães, secretário-geral adjunto do CDS, para além de João Peixoto e Francisco Tavares, respectivamente presidente e vice-presidente da Conselhia. Destaque para a intervenção da deputada Patrícia Fonseca, que referiu que o CDS tem demonstrado em Tomar presença e disponibilidade para ouvir as pessoas sobre os temas que interessam às populações, processo que, disse, passa pela descentralização do partido.
Cada vez que eu tenho vindo a Tomar, já vim várias vezes a Tomar a convite da Conselhia, e cada vez que cá venho há mais pessoas que se juntam na sala, e isso é ótimo ver. Isso eu acho que é a prova de que o CDS em Tomar tem tido uma voz ativa e tem mostrado presidência tem mostrado preocupação e que tem ideias, preocupação com o Conselho e que tem ideias para o Conselho, e isso faz com que também os militantes e simpatizantes se revejam cada vez mais naquilo que são as propostas do CDS, e isso é visível na presença que aqui temos hoje. Dizer que é mesmo isso, é na qualidade de, também de Presidente da Distrital, é mesmo isso que nós queremos, desejamos, que foi o nosso desígnio da Comissão Política Distrital, eleita no passado, no final do passado mês de julho. Nós queremos precisamente descentralizar a Distrital, ir muito aos concelhos, ouvir aquilo que todos os concelhos têm para nos dizer, as propostas que têm, os problemas que têm, as suas preocupações, porque só ouvindo as preocupações de cada um e as propostas do conjunto de todas, nós conseguimos ter uma voz mais ativa, melhores ideias, porque ninguém é dono e senhor de todas as ideias.
Neste sábado realiza-se na Zona Desportiva de Tomar, no Rio Nabão, mais uma prova a contar para o Campeonato Regional de Slalom em Canoagem, uma iniciativa que envolve o Clube Desportivo da Nabância, a Federação de Canoagem e a Associação de Clubes da Bacia do Tejo. Artur Matos, do Clube da Nabância, esteve na ERTS, onde falou da prova, que vai contar com a presença de dezenas de canoístas.
No próximo dia 27, tanto realiza-se este convívio, mas que de convívio passou a ser um campeonato regional de slalom, de canoagem, que se vai realizar na zona desportiva. Estão inscritos 140 participantes, portanto farão uma passagem onde contará o de manhã e outra à tarde. Portanto, o slalom é uma vertente olímpica, normalmente que se pratica em pistas com rápidos e com as portas penduradas, em conta o tempo que demora a percorrer, com as penalizações na passagem das portas. Mas, no entanto, para quem fazer é rápido, já que começar por alguma parte, e há alguns anos começámos a fazer com brincadeira, e a Federação enquadrou-a como uma promoção a esta modalidade e conseguiu com os clubes que normalmente só era a Bessia que participava neste tipo de provas de slalom aqui na zona sul, era tudo só clubes do norte, porque aqui os rios têm pouco caudal. Então enquadrou e passou os clubes aqui da zona da Associação de Clubes da Bacia do Tejo a fazer também o slalom e a promover esta modalidade, e tem crescido com bastantes participantes e que a gente convida as pessoas que quiserem assistir aqui na zona nobre que temos entre o jardim e a piscina e o estádio. Pode ser visto das pontes do estádio. É um momento desportivo que tentamos também promover a modalidade, o convívio e a nossa região. A prova tem o apoio da Câmara na logística, tem o apoio dos bombeiros na segurança, tem o apoio do clube do CCD da Câmara com embarcações e na logística, na segurança também dentro de água. E já realizamos há alguns anos, daí a Federação recorrer a este tipo de eventos. Vai estar o Presidente da Federação, portanto, a dar todo o apoio a este tipo de iniciativa.
Rádio F, a primeira a informar.
Recentrar o debate e promover a integração entre a Revolução 4.0 e uma desejada Sociedade 5.0, com uma cidadania reforçada na base da consciência crítica, é o propósito do seminário que irá debater as responsabilidades respectivas dos investigadores, da indústria, das empresas, do ensino e das organizações oficiais da sociedade sobre o paradigma da integração entre as tecnologias e as humanidades. Esta conferência 4.0, 5.0, da Internet das Coisas à Sociedade Inteligente, para além da tecnologia, decorre esta tarde no campus do Instituto Politécnico de Tomar, no auditório Dr. José Pacheco de Amorim, pelas 14h30. Esta organização do Instituto Politécnico de Tomar, Cátedra Unesco de Humanidades e Gestão Cultural Integrada do Território, tem coordenação de Luís Osterbeck, Nuno Madeira e Érica González. Está constituída mais uma associação cultural na região, em concreto na cidade do Entroncamento, associação que tem como objetivo desenvolver atividades centradas nesta fase no centro cultural da cidade. Trata-se da Associação R2. Raquel Marques é um dos elementos dinamizadores desta associação e falou à ERTS das iniciativas a realizar proximamente.
Nós somos uma associação sem fins lucrativos e somos constituídos por elementos todos originários da cidade de Entroncamento, tudo pessoas, jovens que vivem ou nasceram ou cresceram na cidade do Entroncamento. Nós queremos, temos um objetivo de criar um hábito de diversão na cidade do Entroncamento. Queremos, através de espetáculos, principalmente musicais, criar uma marca que as pessoas possam associar a uma criação de eventos, a entretenimento, a música, espetáculos e por aí fora. Que temos vindo a percebermos que a cidade do Entroncamento ficou um pouco deserta no que respeita à noite e a entretenimento de uma forma geral, e então gostávamos sim de trazer nova vida à cidade que já existiu há alguns anos atrás.
Então, Raquel, explique-nos o que é que vamos poder ver no Centro Cultural do Entroncamento.
Vamos poder contar com, a partir das 8 horas, na zona exterior, vamos iniciar a festa com uma banda que é constituída por jovens que frequentam o Liceu do Entroncamento, que são os STU, e vamos contar também com a ajuda de um importante parceiro, que é o Cantinho da Masa, que vai começar a servir refeições para quem quiser jantar ou petiscar por lá. Depois, a partir das 22 horas, abrimos as portas para o interior do Centro Cultural e é onde vamos contar com a banda que é considerada a cabeça de cartaz, que são os Teen Spirit, que são uma banda de tributo aos Nirvana, tão conhecidos Nirvana, e que o vocalista é também uma pessoa conhecida, um elemento conhecido, que é o Nuno Norte, que ganhou a primeira edição dos Ídolos em Portugal. Depois, após os Teen Spirit, vamos ter uma banda de covers, mais dentro do estilo rock e metal, que são os Fear, e acabamos assim este espetáculo.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
A denominada gestão financeira a curto prazo engloba todo o tipo de operações e decisões em que, por exemplo, entre uma saída de capital e o respectivo retorno decorre, em média, menos de um ano. Ou seja, envolve a generalidade das operações da empresa, como as compras e as correspondentes vendas. Estas operações envolvem uma série de decisões e opções que têm impacto em termos financeiros e na rendibilidade do negócio, que passam, por exemplo, por optar entre fazer uma encomenda maior ou mais pequena, por manter o produto em stock ou por tentá-lo despachá-lo através de saltos, por dar mais prazo de crédito ao cliente ou menos, por utilizar ou não um desconto de pronto pagamento oferecido pelo fornecedor, por efetuar uma aplicação financeira no Banco A ou fazer outra no Banco B. Enfim, a gestão financeira de curto prazo ou operacional tem a ver com o cotidiano da empresa. De algum modo, acaba por exigir a atenção e o esforço da generalidade das pessoas que cooperam na empresa. Na gestão financeira das operações, pode-se optar entre dois tipos de política: ser-se mais flexível, ou seja, por exemplo, optar por ter mais stock, tendo assim mais opções para rapidamente satisfazer o cliente; optar por dar mais prazo de crédito ao cliente, não sendo muito exigente nas cobranças; optar por manter saldos elevados no banco, evitando apertos quando falha um recebimento ou surge uma necessidade de pagamento inesperada. Pode também optar-se por ser mais restritivo, ou seja, por limitar ao máximo tudo o que envolve custos financeiros. Por exemplo, procurar ter o stock no mínimo, vender a pronto pagamento ou com o mínimo de crédito. Manter uma política de saldo zero na gestão de bancos. Ambos os tipos de política, flexível ou restritiva, têm vantagens e desvantagens. Pode, numas circunstâncias, optar-se por ser restritivo e noutras por ser flexível. Um empresário, face ao seu negócio, face às suas características pessoais, pode optar por ter pouco stock, simultaneamente por oferecer um maior prazo de pagamento aos seus clientes do que oferece a concorrência, e ainda por manter no banco um saldo próximo de zero. Por exemplo, em relação à gestão de stocks, se os custos de encomenda forem reduzidos, se os prazos de fornecimento forem rápidos, podem reduzir-se custos de armazenagem, riscos de obsolescência e custos financeiros por se manterem saldos de existências elevados. Sendo assim, razoável seguir-se uma política restritiva. Se, pelo contrário, facilmente se corre o risco de entrar em ruptura, se o fornecedor não é célere a satisfazer as encomendas, se se corre o risco de perder negócios e clientes, então será razoável que siga uma política flexível. Termino com votos de boa gestão e de bons negócios.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.